Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast. Podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas muito interessantes sobre inteligência artificial, o Vítor Santos. Olá, Vítor, como
olá
estás?
Olá a todos. Olá, viva. Boa tarde. Muito obrigado, Marco. Como vais também?
Viva, viva, Vítor. E o José António Silva. Viva, Zé Tal.
Olá, pessoal.
Viva, viva. Ora, antes de arrancarmos já no episódio, só quero deixar um pequeno, mais uma vez, um pequeno lembrete para que o Building the Future está de volta nos dias 26, 27 e 28 de janeiro do próximo ano, 2022, e vocês têm, como nos têm apoiado ao longo deste ano e meio, como ouvintes do AI Portugal Podcast, estão todos convidados para se inscreverem gratuitamente com o código de desconto que se encontra na descrição deste episódio. É verdade, se ainda não tinham visto nos episódios anteriores, deixo-vos só esta lembrança, é a mesma coisa, basta clicarem nos detalhes, têm 100% de desconto no vosso bilhete, na compra do bilhete, por isso é só clicarem no link ou então usarem o código BTF22AIPodcast. Se clicarem no link, ele vem automaticamente preenchido, é só se registarem e vamos lá. Vamos construir então o futuro juntos, aproveitem o evento. O tópico que decidimos trazer para a mesa neste episódio de hoje é o tópico que tem vindo cada vez mais, até digo, a ser mais quente, e não só na inteligência artificial, mas no desenvolvimento de software no geral. Estou a falar, claro, do low-code e até mesmo do no-code em inteligência artificial e machine learning. Esta é uma tendência de desenvolvimento de software que, no geral, tem vindo a entrar muito, com muita força, no campo do machine learning em particular, com frequentes editores visuais de pipeline de ML a aparecerem, o AutoML e muitas outras coisas muito giras que certamente vamos ter muita oportunidade de falar hoje. Mas, como um tópico assim tão à frente, decidimos que não podíamos, que tínhamos que pedir reforços, claro, para abordar isto. E não podíamos estar melhor acompanhados do que com o nosso fantástico convidado para o episódio 2. É com muito gosto que dou as boas-vindas ao António Alegria, Head de AI na OutSystems, que nos últimos 10 anos tem andado a construir produtos de software que tiram o máximo partido dos dados de machine learning, e decidiu agarrar a missão de construir software e liderar a equipa, a brilhante equipa de R&D e produto focado totalmente na inovação no campo de inteligência artificial aqui com OutSystems, e que vai ser um convidado fantástico. Obrigado, António, por teres aceito o nosso convite para participares do nosso humilde cantinho de conversa sobre AI. É um prazer ter-te connosco.
Obrigado, prazer é meu. Estou muito contente por me juntar a vocês. Acho que o que vocês estão a fazer aqui é muito fixe, portanto, estou entusiasmado pela conversa, acho que é o melhor.
Muito obrigado, António. Já agora, para os nossos ouvintes, que se ainda não seguem o António Alegria, então vão dar uma vista de olhos aqui na descrição deste episódio, pois podem encontrar os links para o LinkedIn e Twitter do António. Acreditem em mim, as vossas feeds vão ficar muito mais interessantes depois de o seguirem. Acreditem, vale a pena. Por isso, lançando então a conversa e não perdendo mais tempo, vamos ao que interessa. Se calhar lanço o ponto mesmo pelo início, que é... Há uma tendência, efetivamente, de engenheiros de software de standardizar um pouco o problema, por exemplo, as APIs, boas práticas de desenvolvimento, e com algum custo fomos criando algumas abstrações, que agora são tidas como práticas generalizadas, mas que foi preciso fazer todo esse caminho para conseguirmos empacotar e daí extrair abordagens low-code, no-code, mas... No caso do machine learning, e agora lanço aqui o tema, isto vem um bocado by design. Porque normalmente, até hoje, quando implementamos modelos, simplesmente importamos os pacotes dessas implementações, montamos o pipeline e o tratamento de dados, injetamos os dados como deve ser para aqueles modelos, mas lanço aqui mesmo a questão aqui para a mesa, e vou passar a palavra ao nosso convidado, ao António, para abrir, se calhar, com a sua visão. Se é uma tendência que realmente tornarmos isto mais visual do ponto de vista de pipeline e acesso até mais generalizado a non-developers do AI, neste caso em particular, se calhar mais do machine learning, como é que tu vês isso? O que é que tu achas que é o futuro aí?
Sim, todo o desenvolvimento da computação tem sido feito à base de camadas e camadas de abstração, umas construídas por cima das outras, não é? Desde as logic gates, tudo, as unidades de adição, de lógica, os CPUs, e depois começamos a ter as linguagens de programação máquina, e depois por cima começamos a ter o C, depois começamos a ter uma série de coisas, e portanto, já temos uma stack cada vez maior, não é?
Yep.
E é isto, compounded com, obviamente, com a lei de Moore, que tem também tornado a computação cada vez mais capaz para também suportar mais destas abstrações, que trazem o seu overhead, obviamente, é isto que tem nos permitido construir sistemas cada vez mais complexos. no lado do AI e do machine learning, que é claramente uma área que tem beneficiado muito do desenvolvimento do hardware, não é? Como o SLAW, até tem sido das áreas que mais está a beneficiar disso, que está a beneficiar diretamente dos aumentos exponenciais da computação, cada vez mais especializada, portanto, neste caso agora, cada vez com o hardware mais especializado. Tem havido este drive para a abstração, obviamente, e da simplificação de use cases comuns. Vemos isso muito claramente, por exemplo, use cases de natural language, os sentiment analysis da vida, os entity, não é, o entity detection, translation, coisas assim que já estão cada vez mais a ser empacotados. Em computer vision também, em que nós temos serviços na cloud, não é? Da Microsoft, da AWS, da Google, ou mesmo libraries, ou mesmo a Apple, que empacota com o CoreML, ou o Android, tem já capabilities para as pessoas conseguirem customizar os seus próprios modelos de computer vision para use cases específicos. E aí o que estamos a fazer é abstrair um use case, e o input são dados, basicamente, até a abstração máxima, e dados simples, dados fáceis de arranjar. Qual é o desafio? Grande parte dos use cases que realmente têm impacto no negócio são ainda muito custom, são específicos, são fit to purpose das organizações. Seja isso, ou são por dados tabulares específicos no negócio, whatever, são coisas difíceis. E aí eu acho que ainda temos um caminho a fazer. Temos de facto cada vez melhores libraries, não é? Seja o scikit-learn a um nível mais direto, não é? Em que as pessoas já conseguem, como estavas a dizer, muitos algoritmos já estão empacotados, já estão pré-empacotados. Portanto, essa parte está relativamente abstraída, mas ainda o nível de abstração ainda é relativamente baixo. Ou seja, o nível de abstração ainda estás a lidar com Ys e X, não é? Estás a lidar com Ys e X, não é? Estás a lidar com treino e teste e separar o dataset. Estás a lidar com saber, lidar com missing values. Estás a lidar com fazer one-hot encoding nas variáveis categóricas, coisas deste género, não é? Por cima disto, o que é que tu tens também estado a ver? Tens estado a ver estas plataformas de AutoML que já tentam automatizar alguma dessa parte, dessas coisas. E muitas vezes estas ferramentas também pois, têm aqui uma. Temos aqui duas vertentes. Uma vertente de AutoML, o que é que tenta fazer? É tornar toda a parte de afinação algorítmica, que parâmetros é que usar, quantas árvores é que vou usar, como é que vou lidar com as variáveis categóricas, etc. Automatizar isso. Mas não te trata ainda da parte do processamento dos dados. E que tem-se tentado resolver isso com abstraindo isto de uma forma visual, em que pegue nos dados e faça um conjunto de transformações aos dados. E por outro lado, tens estes serviços que já te empacotam um use case específico e que aí basicamente tens que providenciar os dados. O desafio destas plataformas de AutoML, do que eu tenho visto, e mesmo plataformas visuais, tem realmente baixado a curva de aprendizagem, não é? Isso é inegável. Mas ainda assim, bates numa barreira muito importante que as empresas têm. Que é o acesso aos dados, que é ser acesso aos dados de qualidade, que dados usar e muitas vezes o que fazer com os dados. Porque muitas vezes não basta tu simplesmente dares um conjunto de dados não tratados para um algoritmo, não vai funcionar. Ainda tens muito esse, ou seja, não tens o algorithm engineering, mas ainda tens o feature engineering aqui, ao barulho.
É sem dúvida, e eu por acaso acho que concordo totalmente com o que estás a dizer e até mesmo a parte iterativa, a dor. Que existe, tu também foste data scientist e data engineer e pronto, fizeste também o caminho todo destes roles que estão ligados exatamente a este pipeline e sabes bem, né, que isto é uma dor iterativa que ao fim de algum tempo é um custo demasiado grande no tratamento do dado, no chegar ao valor. Para chegarmos ao valor que nós queremos chegar, de vez em quando temos muita dor pelo caminho, iterativa, constante, igual em todos os projetos, mas diferente, porque como tu disseste bem, é igual do ponto de vista do processo, é diferente porque é específico da indústria A, indústria B, problema A, problema B. O Vítor, eu gostava de ouvir muito, vou passar a palavra se calhar ao Vítor também, porque eu adorava ouvir a perspectiva dele do ponto de vista de estas ferramentas, são novas e o Vítor tem andado a incentivar esta nova geração a trabalhar com tudo que é AI. Como é que tu vês este shift aqui para coisas mais low code, no code neste tipo de domínio?
Pensamentos divididos aqui. Por um lado é ótimo que existe esta disponibilidade e tudo, torna mais rápido o processo de envolvimento, a utilização de APIs e até de ferramentas de low-code, ou mesmo para a malta que não é sequer programadora usar o tal no-code, Aliás, já temos usado isto, o SAS, o SPSS, portanto. E isto é tudo, digamos que isto é parte excelente, não é?
Era, pois há aqui tinha parte... o Miner, não era? O Miner também usava o Miner, exato, usava o Miner na altura também.
É, o Miner, são os... Exato, em detalhe, se fosse o SAS, é o Miner, se for do IBM, o SPSS é o Modler. Enfim, mas há muito, epá, N, não é? Portanto, que são... no fundo, ferramentas proprietárias e que muitas delas, por exemplo, se formos pensar no. Aqui há uma diferença, portanto, em termos de metodologia, a ferramenta da IBM segue o CRISP, que digamos que é talvez a metodologia de data science mais seguida pela indústria, e o SAS tem a sua própria metodologia, que é o SEMA. Portanto, enfim, mas de resto é mais ou menos a mesma coisa. Uhum. E isto, digamos que é a parte boa, portanto, é escusado dizermos que isto é mau, porque isto é bom. Agora, qual é a parte má? A parte má é que a malta depois não percebe o que é que está a fazer. Então, está a olhar muitas vezes para um algoritmo, e mesmo um algoritmo tem que ser hiperparametrizado. O que é que eu vou dizer? Pá, posso dar aqui um exemplo. Se eu for usar um algoritmo de clustering, por exemplo, o K-means, ou de uma renda normal, uma soma, portanto, também é clustering, já estamos no clustering. Se eu for decidir quais são, por exemplo, o tipo de distância que vou utilizar para calcular a formação do cluster, portanto, não é indiferente usar uma distância de Deming, uma distância euclidiana pura ou uma distância nanata, não é indiferente. Portanto, a hiperparametrização, e já agora, também em termos dos próprios dados, não é indiferente, nós já aqui falamos sobre isso,
sim,
quais são os dados que são colocados, porque se eu colocar num determinado tipo de dados, e já não é só a qualidade, como estava a dizer o António, eu concordo totalmente. Portanto, é preciso perceber que isto da data science não é só aplicar os algoritmos, temos que primeiro pré-preparar os dados, limpá-los, perceber se os outliers são verdadeiros, se não são, temos que standardizar os dados, temos que os normalizar, portanto, há aqui um processo de pré-preparação dos dados que ele próprio pode recorrer à inteligência artificial para pré-preparar. Bom, mas qual é o problema? O problema é que a malta, se não perceber o fundamental, se um gajo não perceber o que é que significa isto que eu estou a dizer, e eu agora disse aqui, temos que configurar o tipo de vizinhança, que é um parâmetro também do Axomes, e temos que configurar o tipo de cálculo das distâncias, portanto, de pertença ao cluster. Se a malta não perceber isto, não pode ir para parametrizar o Zoom, que já agora é oferecido em low-code, por exemplo, em qualquer uma destas plataformas que nós falámos, mas também existem APIs que disponibilizam já este código feito, mas o que é que isso me serve? Se para mim, eu não percebo exatamente o que é que estou a fazer. E eu acho que essa é a parte má. Portanto, temos aqui um resultado que eu estava dividido. Há uma parte boa e há uma parte má. Mas ainda vou dizer aqui mais uma outra parte má. Bom, não pensei que eu estou contra. Eu estou ao contrário. Estou a favor, porque isto é a democracia do machine learning, não é? Portanto, lá está o machine learning. Eu não estou contra. Pá. Mas eu não posso deixar de dizer aqui mais uma parte má. Sem querer ser o tal velho do Restelo, que é a questão da tal obscuridade, que nós temos aqui falado muito. Nós temos aqui um certo... nós temos de ter uma posição de crentes. Pá. Eu lembro sempre aqui de um livro do Gonçalo Tavares, mas temos aqui uma posição de crentes em relação ao machine learning. Ou acreditamos no machine learning e dizemos assim, tomo nas tintas para o algoritmo, para a casa saber do algoritmo, quero lá saber se os dados foram bias ou não. Eu acredito. Pronto. Isto acontece sobretudo nas redes normais, como nós já aqui falámos. Uhum. Temos muita dificuldade em auditar o processo de decisão de uma rede normal, seja qual for esse o processo, seja uma classificação, seja uma predição, seja... Ou então, se eu não acredito e digo assim, não, a rede normal disse-me isto, mas eu... quero provas, prove it, não é? Então eu quero auditar isto. Então, se eu quero auditar isto, uma das maneiras que eu posso querer auditar é eu ter a certeza que aquele algoritmo é o algoritmo tal. E tenho que o compreender. É verdade que a maior parte de ferramentas de AutoML são open source. Ainda bem, resolve-nos uma parte do problema. Mas, por outro lado, só funcionam se a pessoa que for utilizar perceber o algoritmo, não é? E portanto, eu estou aqui dividido. Portanto, estás a ver, faço uma conversa redonda e fico no mesmo sítio. Termino a dizer exatamente a mesma coisa que disse, que tenho aqui mixed feelings em relação a isto.
É um bom ponto de vista. Olha, eu vou só partilhar, antes de passar aqui a palavra ao Zé Toque, que eu sei que também acredita na democratização deste tipo de tecnologias, deste e de toda a tecnologia, na realidade. Mas eu só vos vou partilhar uma perspectiva que é, eu dou aulas a um grupo de alunos que não sabe programar. E dou-lhes aulas de Machine Learning e Artificial Intelligence numa pós-graduação. E sem Por acaso não chegamos ao AutoML, não vamos a essa parte, ficamos pelos algoritmos, o entendimento de algoritmos, mas depois o pôr em prática da teoria, vamos dizer assim, que eles aprendem dos modelos, é feito efetivamente só com ferramentas de low-code. Caso contrário, eles teriam que ter uma cadeira de Python ou duas antes, até porque nós depois damos machine learning com algoritmos um bocadinho mais avançados, desde convolutional neural networks, e treinamos aqui alguns modelos um bocadinho mais complexos de montar sem eles efetivamente conseguirem usar ferramentas de low-code no code. Seria impossível. Isto para mim deu acesso a um grupo de pessoas que não teria de outra forma acesso a aprender machine learning. Eles até, pelo menos, o feedback tem sido positivo, têm gostado. Se calhar não gostavam tanto se eu lhes desse machine learning, como eu tive machine learning numa casa de engenharia, onde toda a gente já sabia programar e pronto, era uma coisa um bocadinho diferente. Mas então, também passando-te a palavra a ti, o que é que gostarias de partilhar também sobre este tópico?
É curioso que estás a falar aqui neste exemplo de dar aulas de machine learning para pessoas que não têm esse background de programação, e estava-me a lembrar aqui de um site muito giro, que é o Teachable Machine da Google. E este site, o que pretende fazer aqui é criar ambientes onde as pessoas interagem com o browser, webcam, microfone, as coisas que são universais e acessíveis, tentar criar aqui experiências em que a pessoa consiga treinar modelos. Não é? E é muito interessante esta aproximação, e pode ser uma excelente forma de dar essa experiência do que é possível fazer hoje em dia com TensorFlow e mesmo graficamente com o processing, a linguagem, mas tudo feito de uma forma completamente interativa e visual. Isto é experiência académica, ok? De como ensinar, e depois há as experiências massivas, como o caso do TikTok, que nós temos os nossos jovens todos a dançar em frente às câmaras de vídeo. Eu imagino as quantidades de coisas que se pode fazer com este vídeo todo, e com estes gestos e com estas expressões, porque digitalizar qualquer pessoa, em termos de comportamentos, atitudes, expressões, etc., começa a ser extremamente fácil para empresas destas. Mas isto estamos a falar já de cenários extremos. Mas este Teachable Machine é um bom exemplo disso. Eu gostava de perguntar ao António se este tipo de aproximação, de democratizar o tipo de soluções que as pessoas conseguem fazer, é o vosso foco maior, ou estão a olhar mais para o machine learning? Quem são os teus clientes internos na Outsystems? São estas questões de soluções para consumer, ou é olhar para dentro da organização como engenharia e pensar, ok, o que é que nós conseguimos fazer para tornar os nossos consultores mais rápidos, tornar os nossos testes mais automáticos, tornar a nossa gestão de projeto mais automágica? Quais são os seus clientes de machine learning?
Sim, nós de facto temos duas vertentes na Outsystems. Temos uma vertente mais focada no nosso customer, nosso cliente, que é como é que nós lhes podemos... Portanto, Outsystems é uma plataforma que tenta democratizar o software development em si, não é? Do ponto de vista da origem, e nós acreditamos que esta parte da AI é uma parte fundamental do software development moderno. Por isso é que lá está, como eu estava a dizer, a Apple, aquilo faz parte do SDK deles, da Google, etc., da Microsoft, todos eles. Então nós tentamos providenciar, desenvolver componentes que os utilizadores possam, os developers possam utilizar, sem ter que ter um conhecimento extremo de machine learning, de uma forma integrada nas suas aplicações, que tipicamente também é um grande problema. Muitas organizações podem estar a fazer os modelos e conseguirem fazer os modelos, depois não conseguem pô-los em produção, não conseguem integrar nas aplicações. Nós tentamos jogar aí nessa integração, muito focados nesta vertente nos use cases específicos, não tanto focados no criar qualquer use case de machine learning. Portanto, não estamos a tentar criar uma plataforma de machine learning. Ainda assim, nós temos um projeto, tivemos um projeto experimental que testávamos com clientes, que nós chamávamos do ML Builder, e que tentava, utilizando AutoML por baixo, para alguns use cases específicos, permitir à pessoa usar os dados que tinha na plataforma, escolher, por exemplo, eu quero, por exemplo, prever um ticket, prioridade de um ticket, ou fazer um assign na equipa que vai maximizar ou vai minimizar o tempo de resposta no suporte. Os dados estão modelados na plataforma já, não é? Porque é uma plataforma de desenvolvimento, escolher os dados e depois tentamos automatizar o processo de treino, e tivemos muitos desafios aí do ponto de vista de qual é a user experience, como é que nós explicamos à pessoa que a pessoa tem que escolher, ainda assim, quais é que são os campos que podem introduzir bias ou que podem ter podem ter um leak relativamente às labels do futuro, não é? Portanto, este tipo de coisa é os desafios, e aí batemos nessas coisas, que é, ok, a parte do algoritmo é fácil e as pessoas ficam, de facto, muito empowered. Não resolvemos os problemas todos, mas baixamos a barreira e tivemos clientes que nos disseram que conseguiram fazer muito mais, experimentar mais e fazer engage com o negócio. Às vezes temos clientes que são muito conservadores, são empresas de retalho já antigas ou de logística, ou o que é que seja, não é? Portanto, não são as Googles da vida, que contratam os software engineers todos do MIT e do Técnico e da Nova, etc. Não é? Portanto, são empresas mais conservadoras, mas que estão a tentar fazer digitalização. São mais conservadoras, mas quando tiveram uma ferramenta que lhes permitia experimentar mais rápido, ficaram cheios de ideias. Estavam cheios de ideias, desbloquearam as ideias. Mas temos essa vertente. Mas temos a grande parte do nosso investimento. Acaba por ser, na verdade, desenvolver capabilities de AI que permitam acelerar o processo de desenvolvimento de software. Acelerar e baixar a curva de aprendizagem. Portanto, o nosso objetivo é tornar 100 vezes mais produtivo e reduzir, eliminar o treino no desenvolvimento de software. Pronto. Isto é um problema complicado. Estamos a modelar código, estamos a modelar o que é que as pessoas querem fazer com o software, e é um problema bastante diferente deste para os clientes. Mas, ainda assim, é interessante porque dessa experiência aprendemos também, porque estamos um bocado na franja do que é o AI hoje em dia, percebemos onde é que estão as lacunas de abstração, digamos assim. O que é que são as tools que ainda não foram feitas e que vão ter que ser feitas se nós quisermos escalar isto?
Ambicioso, muito interessante, António. Por acaso, nunca tinha pensado nisso, mas realmente há todo um problema dentro de tornar isto acessível a todos, que vai para lá só da tecnologia pura e dura. E já podemos até falar, até podemos lançar, eu lancei o tópico no início, mas podemos saltar para isso, que é o AutoAML vem de fazer uma promessa exatamente que está numa curva de hype louca, na minha opinião, uhum. Não é? E que na realidade está longe do problema que tu estavas agora a descrever. Quer dizer, uma coisa é eu entender como é que o que é que eu vou colocar lá e ensinar as pessoas a usar ML efetivamente. Outra coisa é, eu nem sequer quero saber, vou enviar para aqui e ele há de magicamente correr o processo todo e encontrar o melhor modelo e fazer os cross-validations todos, e eu só quero ler outputs, nem sequer quero saber dos modelos. Eu acho que uma das consequências, gostava de ouvir a tua opinião sobre isto, mas uma das consequências do AutoML é mesmo, eu já nem sequer quero saber que aquilo é ML. Quer dizer, a ML passa a ser uma coisa completamente abstrata, que depois, pegando no que o Vitor estava a dizer, já nem sequer, o Vitor estava preocupado que eu nem sequer sabia fazer hyperparameter tuning. Eu já nem sequer sei o que é o algoritmo, porque aquilo está tão lá dentro, não é?
Pois, Marco, é verdade, é porque há muitas ferramentas de AutoML que visam até a parametrização automática. Portanto, tu tens que acreditar naquilo.
Completamente.
E perde. Epá, desculpa interromper-te, mas
para
cortar o que exatamente estás a dizer. Epá, vou-te dar um exemplo, faltando, eu não sei porque hoje estou voltado para o Classic, mas já vou mudar de tema, falar de outras porcarias. Por exemplo, o K-Mean, que é um algoritmo da estatística, mas que também é enquadrado como um algoritmo de Classic em termos de machine learning.
Sim.
Então, o K-Means, tu podes correr o K-Means 10 vezes com diferentes centroides e tens sempre resultados diferentes. E já agora, o K, a terminação, o K, o número de clusters, também é algo que, não, que à partida é determinado por outros próprios algoritmos. Olha, por exemplo, por um cluster hierárquico.
Sim.
O vulgo do desenho do dendrograma, não é? Portanto, isto não é para dizer. Portanto, se tu prescindes disto tudo, tu não tens explicação. Se alguém perguntar-te assim, então diz-me lá, de onde é que vem este classe? Tu não sabes para explicar. Nem tu nem eu, ninguém sabe.
É um salto feio.
Até a própria hiperparametrização. Bom, depois o que és capaz de perceber, porque aquilo lá depois vês para o output, não é? Dizes fogo, realmente, pá, tu...
Mas o desafio é mesmo conseguir... tornar este tipo de decisões quase automágicas, não é? E daí esta preocupação em colocar o AI a funcionar um bocado como um...
Mas é uma questão de fé, não é?
PS,
tens que acreditar.
A condução, não é? De certeza absoluta que há pessoas que preferem um carro que não tem controle de tração nenhum, não tem nenhum tipo de ajuda, porque lhes dá mais prazer e conseguem fazer coisas que não é possível
até
fazer com um carro normal.
Até o momento que o carro atropelar uma pessoa, porque quando atropelar...
Exatamente, mas isso... Mas esta democratização deste tipo de técnicas também está a fazer isso, não é? Está a criar expectativas nos gestores, depois esperam determinado tipo de resultados destes algoritmos e que às vezes aquilo não bate certo e se calhar nessas alturas é preciso que alguém dentro da casa saiba olhar para os dados e perceber alguma coisa de estatística, quer dizer, onde é que estão os potenciais problemas daquilo, como há outros problemas que já discutimos aqui muitas vezes, problemas éticos, etc., que nós também temos que saber juntar essas peças em cima do processo. Mas, claramente, o que nós estamos à procura todos daqui, acho eu, é de um dia, da mesma forma que hoje em dia toda a gente conduz um carro, e se calhar há 100 anos atrás era preciso quase um curso de mecânica para conseguir conduzir um carro, hoje em dia é uma coisa perfeitamente acessível. Aliás, andamos a dar carros elétricos aos miúdos, não é? Em tenras idades, e eles já andam lá no passeio para trás e para a frente. Não tem que saber de certeza absoluta aquilo que era preciso saber antigamente para pôr um motor a trabalhar.
António, qual é a tua visão sobre isto?
Há aqui dois drivers da abstração e da democratização, da facilidade. Facilitação de baixar a barreira de aprendizagem e o skill necessário para qualquer destas tarefas. Uma é um driver de escala, que é permitir às empresas fazer mais e permitir mais pessoas fazer mais. Não quer dizer que essas pessoas não estejam treinadas e não quer dizer que essas pessoas não precisam ter uma compreensão, mas se calhar, não, sei lá, se calhar existem linguagens de programação que têm muito boilerplate e existem linguagens de programação que têm menos boilerplate. E o boilerplate não tem valor por si só. Ainda assim, é importante que as pessoas percebam o que é que estão a fazer. E depois há outro driver, que é um driver de democratização, que é realmente permitir mesmo a mais pessoas, que se calhar nem sequer têm que estar a fazer um curso ou a fazer grandes coisas aí. E para estes dois drivers há se calhar também soluções diferentes e desafios diferentes, porque no desafio, digamos, de expandir isto cada vez mais para as empresas fazer mais, acho que continuamos a precisar de ter uma compreensão técnica do que é que estamos a fazer. E não é só o treino dos modelos, portanto, porque é o treino dos modelos, é a preparação dos dados, é o deployment, é todo o ciclo de MLOps, na verdade, não é? Porque ainda há muitas empresas e tools, ferramentas, as ferramentas estão feitas de forma a que, o que é que acontece muitas vezes, o data scientist faz os modelos, testam os modelos, apresentam ao negócio, afinam, ok, espetáculo, tendo esta performance, ok, mas para produção, tem que fazer handoff para outra equipa, e essa equipa tem que implementar as transformações de dados que foram feitas e tem que implementar um conjunto de coisas para ir para a produção, depois não escala, etc, etc. Uma das coisas, por exemplo, eu quando estive na Feedzai, portanto, antes da OutSystems, quando entrei na Feedzai, não trabalhava em fraude, tinha uma coisa diferente, e eu participei um bocado no desenvolvimento da plataforma de fraud detection, e uma das coisas que nós tentámos fazer foi criar uma tool que end-to-end a pessoa fazia os modelos offline e pegava naquilo e punha em produção. Era exatamente o mesmo asset. E era tudo declarativo. É declarativo. Portanto, nós não estamos ali a lidar com dados e fazer coisas. Nós temos uma linguagem, uma DSL, digamos assim, que nos permitia fazer feature engineering e aquela linguagem ia para produção. E, portanto, aquilo fazia deploy para treinar ou fazia deploy para produção. E isso para mim foi... Eu acho que é um fator de sucesso, nós conseguirmos... A abstração não é necessariamente apenas vamos automatizar o processo de treino, mas permitir às pessoas declarar ou descrever o seu use case. Eu acho que é por aí. Porque lá está, se a pessoa não pode ir ao K-Means e automatizar aquilo tudo, mas se eu se calhar descrever, tiver formas para descrever o que é que eu quero e o que é que aqueles dados representam, potencialmente tenho informação suficiente para tomar decisões e automatizar certas coisas melhor, e tenho dados para depois poder explicar o que é que está a sair, por hipótese, modelo. Isto não é magia e acho que ainda há investigação a fazer aqui e há testes a fazer, mas eu acredito que muito do caminho é este, que é permitir às pessoas ter uma forma diferente de especificar o que é que pretendem, pode ser programaticamente, mas com uma coisa um bocado mais aproximada muito por cima de um data frame. E acho que isto pode ajudar a criar automatismos, não só para o treino, não só para o feature engineering, mas também para a explicação, para o deployment, para a produção e para o monitoring. Isso é fundamental. A outra coisa que eu só queria acrescentar aqui, que é uma dinâmica que também está a acontecer, que eu acho que é muito relevante para esta área, que nós estamos a ver com os modelos gigantescos que estão a ser criados, por exemplo, pela OpenAI, pela Microsoft, pela Google, nós estamos a ver aqui uma coisa diferente, que não é necessariamente o AutoML, como nós estamos aqui a falar, mas são modelos que são muito grandes e conseguem ser primed, conseguem ser apontados para a tarefa que a pessoa quer. E isto é um paradigma novo que está a aparecer, que o GPT-3 começou a mostrar isso, e que eu acho que pode também ser uma resposta com desafios muito grandes de explainability, com desafios muito grandes de compreensão do que lá está, mas que, de repente, abrem tarefas que antigamente eram super complexas e que não íamos lá com AutoML e que agora, de repente, temos um modelo gigante, custou milhões, mas nós podemos parametrizá-lo especificando o que é que nós queremos, lá está, subindo o nível da abstração para aí.
Eu acho bastante interessante. Por acaso, nunca tinha pensado nisso, em descrever o modelo. Descrever o pipeline é uma coisa, mas tu já estavas a falar um bocadinho mais. É descrever o processo todo, ter uma metalinguagem de ML, e essa metalinguagem faz-me lembrar outras abordagens que já fizemos em software engineering com software factories que tinham um dialeto intermédio. A indústria dos videojogos já faz isso há imenso tempo, os game engines são abstrações, realmente as regras do jogo, e depois a física e as coisas nativas já estão lá, e o resto pronto, eu faço 50 mil jogos daquilo, as possibilidades são infinitas. Gosto bastante da abordagem, António, por acaso.
Há um side effect muito interessante para isso, que é, entre aquilo que é o próximo treino vai usar os novos dados e vai dar um modelo novo, e aquilo que são os constraints, que nós falámos outro dia, questões da ética, etc., que são aqueles constraints que têm que entrar de uma forma como regras heurísticas, não é? E não como algo que vai ser treinado a partir daquele... Quando estamos a falar daquele bot que a determinada altura estava a aprender e estava a aprender novas situações e o bot descarrilou, se calhar faltava ali algumas heurísticas para dizer que determinados temas são sagrados ou é melhor não entrar por ali para o bot não começar a entrar naquele tipo de discurso. E quem diz isto diz regras de condução, segurança rodoviária, navegação aérea, há N coisas que claramente ter esse tipo de high level spec, né, que possa ajudar a criar os constraints e depois deixar que os modelos trabalhem e treinem com criação de cenários sintéticos e etc., até conseguir criar modelos mais robustos. Né?
Isso é uma perspectiva muito interessante, que até podemos falar aqui também um bocadinho, que era, se nós estaríamos, quando nós pensamos em low-code, no-code e AutoMLs e estas coisas todas mágicas que estamos aqui a falar de um futuro em que quase não somos, não precisamos saber nada disto, isto faz tudo sozinho, onde é que vão estar e qual é o nível de ética e as guards que nós queremos, de quem é que é a responsabilidade? Porque hoje em software nós pomos a responsabilidade claramente na fábrica, de fazer as boas práticas de desenvolvimento, de segurança, de tudo isso tem que vir by design na fábrica, mas nunca falamos de ética. Nós nunca tivemos que desenhar programas éticos, temos que desenhar AI ético e responsável, mas nunca a fábrica de software não tinha esse problema. Por isso, o que é que vocês acham? Acham de quem é que fica a responsabilidade? Se responsabilizamos-nos como software engineers, ou data scientist neste caso, pronto, mas ficando aí na parte de software engineers, responsabilizamos-nos e dizemos, não, isto é quem usa, não são as armas que matam as pessoas, são pessoas que usam armas para matar pessoas, mas são as pessoas que as matam, não são as armas. Vamos pôr-nos nessa perspectiva ou não? O que é que achas, António?
Eu acho que a grande diferença é que no software, apesar das pessoas, eu lembro-me, uma coisa que eu ainda me lembro de vez em quando, da faculdade, no software engineering havia sempre a comparação com a engenharia civil. A engenharia civil era tipo o barómetro de engenharia, de se perceber o que é que se quer fazer, se estruturar o software. É assim, nós ainda andamos a aprender e andamos a tirar o barro à parede. Mas, na verdade, é difícil, mesmo assim, perceber sistemas complexos de software. Mesmo assim, existe uma intencionalidade e existe um... Estamos um bocadinho mais próximos de compreender e de, pelo menos, ter uma intenção a fazê-lo. Há bugs que vão ter consequências más, e há muitos casos desses, mas há essa intencionalidade. O problema no machine learning e no deep learning, especialmente, é que nós estamos a escalar. Portanto, nós usámos a analogia que o André Carpati da Tesla usa, que é o software 2.0. Nós estamos a criar software de forma automática em escala muito mais complexa, com dados, não é?
O equivalente à construção civil era nós lançarmos uma cidade em que os prédios estão a ser construídos e a experimentar como é que aquilo vai fazer funcionar, os layouts, e estamos a deitar abaixo e a mandar
experimentar. Pessoas lá dentro a viver.
Agora experimenta com prédios com 8 pisos, outros com 4, outros com 300, e vamos ver o que é que acontece. E amanhã, quando eu vier trabalhar outra vez, eu quero ver os resultados, que é para ver se encontramos algum modelo de cidade melhor. Mas, entretanto, tivemos a fazer esses prédios todos.
E estamos a otimizar uma função.
Se calhar o que a China está a fazer, mas pronto.
E estamos a otimizar uma função. E é uma função que é um bocadinho redutor daquilo que nós queremos do sistema. Porque aquela otimização do sistema vai ter de tomar compromisso. Pode haver, se calhar, soluções do ponto de vista de nós trabalharmos com muito mais força no que funções é que nós queremos otimizar. Qual é a função de custo, não é? E, se calhar, integrar este tipo de coisas nesse custo. Poderá haver soluções, como, por exemplo, a OpenAI lançou um research recentemente deles tentarem ter um treino guiado, que eles vão ter um treino, mas depois têm um humano que vai, por reinforcement learning quase, digamos, ter aqui interações com o modelo para ajustar de forma a alinhar os valores, alinhar a direção, não é? O problema do alinhamento destes sistemas acho que é um problema grande. E à medida que nós cada vez escalamos mais isto, acho que isto vai ser uma área de expertise, se calhar, completa, e que vamos ter que focar-nos nestas coisas todas. E, se calhar, isso vai fazer com que... isso para mim é uma preocupação, porque eu acho que isto é uma barreira para a democratização, porque quanto mais estes modelos ficarem complexos e mais isto for uma área de atuação, se calhar só empresas com muito grandes ou recursos ou expertise é que vão conseguir lidar com isto, mas se calhar depois empacotam isto e revendem esta capacidade de uma forma integrada.
Mas, por outro lado, vai depois outra vez voltar à fé que o Vítor estava a dizer.
Exatamente.
Que eventualmente vamos ter mesmo que ter muita fé. Ficou tão complexo, e ainda para mais a ética está fora, que pronto, nós agora vamos ter que acreditar. Eu até lanço uma coisa, e se calhar, Vitor, até gostava de começar por ti, mas para lançarmos aqui uma discussão, que nós falamos, eu estava o António a falar, e acho que é importante nós também discutirmos, porque vamos ter muitos dos nossos ouvintes que estão a olhar para este episódio e estão a pensar, ando eu aqui a aprender a ser data scientist, não é? E a aprender estes modelos, e a aprender a programar em Python, ou em R, ou noutra coisa qualquer, e estou a fazer este caminho, e estão aqui estes quatro a dizer-me que se calhar o futuro vai ser cada vez mais unattended, vai ser muito mais alto nível, muito mais abstrato. O que é que vão ser os data scientists do futuro? Como é que tu, Vitor, por exemplo, se daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos estivesses a dar os teus cursos com os mesmos alunos, que já não vão ser os mesmos, porque eles vão estar a sair com uma perspectiva, se calhar, para um mundo um bocadinho diferente. Como é que tu vês isso? O que é o data scientist para o futuro?
Vou já aí, mas antes disso ainda queria um bocadinho atrás. Só para dizer que... Não, ainda em relação aqui à parte do machine, do AutoML, do Auto Machine Learning, só para dizer que eu acho que há aqui coisas que não faz mal, há determinadas áreas que não faz mal nenhum, digamos, temos estas aplicações de Auto Machine Learning sem serem auditadas, em que nós acreditamos perfeitamente nelas. Vou dar um exemplo. Se estamos a pensar em cibersegurança, eu não estou muito preocupado, eu não me interessa muito se a minha ferramenta de machine learning está a detectar um ataque qualquer por uma anomalia, qual é o algoritmo que eu quero que ela detecte. Portanto, para mim não me é muito relevante que ela detecte o algoritmo. Enfim, portanto, a tal obscuridade não me é muito preocupante. Mas se essa mesma ferramenta de machine learning estiver, por exemplo, a selecionar um candidato para recrutamento, bom, então calma aí, eu já tanto quero saber quais são os dados, tanto é importante para mim saber quais são os dados, como quero saber qual é o algoritmo, exatamente, e incluindo a tal hiperparametrização. Portanto, eu diria que, se calhar, em alguns casos, em termos de machine learning, de AutoML, que é mais importante para mim eu saber o que se passa do que para outros casos. Okay. O que também me leva, precisamente, àquilo que o António estava a dizer, à questão da abstração. Eu acho que o futuro, e ligando à tua questão também, eu acho que o futuro, em termos de desenvolvimento de engenharia, passa por maior abstração. Mas também passa por menor abstração. Deixa-me explicar esta contradição. Deixa-me dizer, o agora designado low-code é uma coisa bastante antiga, vem até dos anos 80. Portanto, eu lembro do Composer da Texas, por exemplo. Estamos a falar das linguagens 4GT. E já nessa altura se dizia que as linguagens das 4GL, as linguagens de quarta geração, associadas, tal como o low-code, à metodologia de desenvolvimento RAD, Rapid Application Developer, para quem está a ouvir e queira procurar, seria o futuro. Portanto, nós iríamos realmente seguir esta lógica de uma maior abstração e por aí eu estou totalmente de acordo. Portanto, se calhar o que vamos ensinar nos nossos alunos, no futuro, é a lidarem com isto do ponto de vista de maiores abstrações. Mas, ao mesmo tempo, é o contrário, porque o diabo está nos detalhes. Porque, em outras coisas, vai ser exatamente o percurso inverso. Precisamos de maior especialização, precisamos de maior detalhe, não só ao nível da aprendizagem, mas até ao nível da configuração de algoritmos. Deixa-me dar um exemplo, e até está um bocado ligado com a notícia que eu trouxe para hoje. Um dos problemas que nós temos é um problema de hardware, que o António penso que começou a referir isso. É um dos 10 maiores desafios da inteligência artificial é a sustentabilidade. Não sei se vocês estão a ver que esta coisa do machine learning é muito porreira. Pronto, está ajustada para a cloud, portanto já não está na nossa dispensa, não é? Quer dizer, eu penso que o Zé Tote ainda terá um reserva número de servidores na cara dele, mas pronto, para a malta normal está mais na cloud, não é? Mas, isto custa caro, uma das coisas importantes para nós é procurarmos, precisamente, modelos de machine learning bastante mais ligeiros. Realmente, o deep learning, a aproximação do neurocognitron e dos algoritmos de deep learning que vieram a seguir já vai nesse sentido, não é? De poupar o número de neurónios de input, mas por outro lado aumenta o número de layers. Portanto, como estamos a ver, estamos aqui numa. Há aqui uma coisa dividida. Portanto, eu direi que, em relação ao machine learning, e pondo aqui a minha bola de cristal, que até agora não deve ser muito boa porque não me permitiu enriquecer, mas Mas pronto, usando mesmo assim a minha bola de cristal, eu diria que no futuro vamos realmente nas novas, nessas duas direções. Portanto, vai haver um maior nível de abstração no, naquilo que é produzir software e cá está, com recurso a linguagens gráficas para, no fundo, para agilizar a colocação desses blocos de código. E para quê? Para aquilo que para nós não queremos saber, não nos é importante saber como é que foi feito, não queremos auditar o algoritmo. E se calhar nem sequer queremos auditar a parametrização. E vai haver exatamente um movimento contrário numa lógica de maior exposição e precisamos de realmente novos algoritmos. Precisamos mesmo de novos algoritmos. Notem, só para dar aqui uma ideia para fechar, notem que o nosso cérebro tem apenas 10 levantado a 11 neurónios. Funcionamos com impulsos de 70 milivolts, não com os 3 volts que tem uma gate sem MOS, não é? E já agora, se funcionamos, o nosso potencial de ação de disparo de um neurónio é de 2 milissegundos, que traduzido, se invertemos isto, significa que funcionamos a 500 Hz. Portanto, com apenas estes gigas de neurónios. E, portanto, notem. Se compararmos este, e claro que também gastamos energia, não é? Portanto, ficamos realmente cansados se estivermos aqui a pensar muito. Mas não gastamos, mesmo assim, tanta energia quanto os servidores precisamos para estas atividades imensas. E, portanto, assim, não é? E, portanto, eu acho que há aqui muita coisa a fazer no futuro e tenho a certeza que vai acontecer. E uma das coisas que me deixa satisfeito é saber que uma companhia como a OutSystem, que é pá, brilhante companhia portuguesa, não, ou nascida em Portugal, pelo menos, agora as ações devem estar espalhadas pelo mundo, vai estar na vanguarda. Não é?
Então, mas é uma boa perspectiva, e vou passar a palavra ao António, mas só queria sublinhar a perspectiva que tu deste de, no futuro, um data scientist, se calhar, ou os futuros data scientists vão evoluir parecido, ou eu vi isso até muito parecido com a história do engenheiro de software hoje em dia, não é? Que hoje em dia um engenheiro de software é mais do que só fazer o programa, mas tem que otimizá-lo para trabalhar na cloud, há custos, há outras dimensões que no início a engenharia estava limitada, por isso tinha que ter isso, essa preocupação by design, não é? Porque os computadores não tinham a potência que têm, depois começaram a ter, e agora voltou essa potência passou a ter um cifrão à frente outra vez e voltou a ser limitada, apesar de ser infinita, tem um cifrão. E é engraçado, é uma boa perspectiva, um data scientist do futuro, usar as ferramentas de abstração, mas agora ser um skilled data scientist é um que consegue otimizar, trabalhar isso para cima da pessoa normal, que conseguia usar aquilo, pronto, de uma forma mais corriqueira. António, qual é a tua visão de data scientist do futuro? Por exemplo, à tua equipa? Ou,
sim.
Como é que tu vês isso?
Nós já estamos a ver isso um bocadinho. Eu acho que uma tendência que também ocorre, especialmente no deep learning, que é incrível, se vocês repararem, há muita research e muitos algoritmos novos a aparecer, mas a verdade é que nós estamos a ver cada vez mais arquiteturas muito semelhantes e building blocks muito semelhantes a ser usados em mais use cases. Antigamente tínhamos arquiteturas específicas, convolutional neural networks para vision, RNNs para NLP, e agora estamos a ver os transformers a ser aplicados, e por exemplo, o OpenAI aplica o mesmo, o GPT, tem um GPT image e aplica aquilo a vários use cases diferentes, e portanto, isso também é interessante, temos esse building block poderoso. Mas o que é que isso faz? Portanto, nós temos visto uma dinâmica que é o seguinte, que é, nós começamos com, temos modelos de machine learning, temos que fazer feature engineering, portanto, há muito end-to-end work, temos que implementar os algoritmos, afinar os algoritmos, manipular os dados, fazer isto tudo. Nós neste momento, e é a tendência do deep learning, não estamos lá tudo 100%, mas é a tendência do deep learning, é tornar o feature engineering automático, porque é aprendido pela rede. E passa uma responsabilidade muito grande para a parte de curation de dados, para a parte de dados. E nós na OutSystem já estamos a trabalhar um bocadinho assim, temos já pessoas que estão muito mais focadas na parte de dados, na parte de perceber como é que montamos um feedback loop de dados, como é que integramos os dados no... como é que alteramos o produto para o produto recolher dados melhores, como é que fazemos crowdsourcing para labeling, como é que automatizamos o labeling, como é que escolhemos aqueles dados que às vezes têm que ser vistos por um humano, e ter toda esta máquina, este data engine, é algo que nós já estamos a fazer. E por outro lado, tentar ter estas arquiteturas de modelo que nos permitem atacar modelos que criam representações dos dados e depois conseguimos utilizar aquilo para muitos use cases diferentes. Portanto, estamos a tentar criar esses building blocks diferentes. E por outro lado, temos um trabalho também em plataforma. Portanto, nós já temos pessoas que se calhar há uns anos eram todos chamados data scientists, mas que têm perfis um bocadinho diferentes. Pessoas que estão mais focadas nos dados, pessoas que estão mais focadas na parte da engenharia, pessoas que estão mais focadas nos algoritmos. Mas, em geral, temos uma equipa que se complementa muito. Eu costumo dizer a equipa unicórnio. Uma coisa que eu dizia às vezes aos data scientists que eu falava há uns anos e perguntava-me o que é que deviam fazer, o que é que não deviam fazer, e o que eu sempre lhes disse é, pá, tenta teres capacidade de programação tenta ser um skill set um bocado broad. E isso é sempre difícil e as pessoas são muito diferentes. Mas tentar ter uma equipa que é complementar e que agrega todos estes skill sets é muito importante. E o skill set e o expertise para atacar este use case tem que ser, tem que continuar a existir de qualquer maneira. Portanto, as pessoas não podem. Acho que é um mindset que já havia há 10 anos e que espero que o AutoML não traga de volta, que é o mindset de às vezes as pessoas têm um problema de machine learning para resolver, o que vão fazer é vão testar 10 modelos diferentes. Pegam nos dados, 10 modelos diferentes. Eu vi isso acontecer imenso e não é por aí, portanto tem que se pensar na solução. Mas eu acho que sim, eu acho que vai haver muito mais investimento ao nível dos dados. Acho que ainda não se. Já se fala nisso, mas ainda não se percebe. Acho que a Tesla é um exemplo espetacular do que é o futuro da aplicação de machine learning em escala. Todo o investimento que eles estão a fazer em dados é muito grande. E as ferramentas, portanto, só que não existem ferramentas para nada disto. Portanto, isto ainda está a ser montado. Mas eu acho que vai ser por aí.
Eu sem dúvida concordo e antes de passarmos para a nossa rubrica, só queria sublinhar a importância de nós... Estamos ainda no início. Nós temos que olhar para estas coisas, para os nossos ouvintes. Essa mensagem foi fantástica, que é... Nós estamos no início, vocês hoje, olhando para o software, já fez um caminho muito longo. Nós estamos no início desse caminho, se quisermos fazer a tração paralelo. Nós estamos exatamente numa linha paralela, pelo menos por enquanto, mas uns quilómetros atrás, a fazer um caminho semelhante ali ao lado. E a especialização vai surgir e hoje em dia está tanta coisa ainda por descobrir que é muito difícil ainda mapear esse trajeto de uma forma muito clara, mas claramente para a frente, claramente nesta direção. Como nós estávamos aqui a dizer. Vamos passar, se calhar, então, para a nossa rubrica. Bem-vindos à nossa rubrica AI News, um segmento que faz parte do final de cada um dos nossos episódios, onde nós vos trazemos normalmente três notícias, artigos, links, livros, um pouco o que nós sentimos que foi relevante nas passadas semanas que passou no nosso radar e, claro, deixamos aqui os nossos comentários. Os links para cada uma destas notícias estão publicados aqui na descrição do episódio, por isso se quiserem ler a notícia ou o que nós partilhamos na íntegra, é só irem lá ver. Hoje... Como temos um convidado, não vamos ter três, mas sim quatro notícias ou quatro links interessantes para partilhar convosco. E como o António, o nosso convidado, vou-lhe dar as honras da casa na nossa rubrica de hoje e passar-lhe a palavra. António, o que trouxeste tu para nós hoje?
Trouxe uma notícia desta semana ou da semana passada, acho que foi no início de novembro, em que a Zillow, que é uma empresa americana real estate, tem um site que as pessoas podem ver casas, comprar casas, etc. Despediu 25% das suas pessoas, teve um drop de 30% das suas ações, porque basicamente tinha uma parte do negócio do que eles chamam, é uma coisa que eles chamam iBuying, que eles estavam a comprar automaticamente casas no mercado para depois dar uns toques e revender, portanto fazer o flip das casas por um valor. E estava tudo baseado em algoritmo de machine learning que eles tinham para fazer pricing das casas. Tem havido uma grande discussão sobre isso, sobre data science e os problemas de machine learning, mas na verdade o que eu acho que é interessante aqui, e acho que vai tocar um bocadinho com o que o Vítor também estava a dizer, que é a falta de compreensão destes algoritmos que leva a estes impactos no negócio. E aqui não é tanto o problema do algoritmo em si, mas como é que o algoritmo depois afeta o próprio mercado e coisas que não vê. O que acabou por acontecer foi que, naturalmente, o algoritmo otimizava para comprar casas que eram average no mercado, com preço average, não é? E as pessoas que eram o target dessas casas average acabavam por conseguir negócios melhores noutros sítios, e quem conseguia vender melhor eram as casas más, os lemons, como eles chamam, que se calhar tinham coisas que não estavam no site, que não eram possíveis de ver pelo modelo. Se calhar a rua tinha um bairro mau ao lado, ou os vizinhos barulhentos, ou coisas assim. E basicamente houve aqui um sistema, o sistema não foi compreendido completamente e criou aqui um ciclo vicioso em que eles perderam 430 milhões de dólares num quarter com isto. E portanto é uma leitura interessante de uma aplicação de machine learning, não pelos data scientists, não pelo modelo em si, mas por uma falta de compreensão de como é que isto tudo holisticamente depois funciona.
Espetacular. E também um bom lembrete para quando nós, de um dos riscos de machine learning, quando não é bem feito, em escala, corre isso mal muito rápido.
Exatamente. Confiou-se demais, foi a crença a mais, foi aqui como a Vitor estava a dizer, crença a mais do negócio todo, não é? E pôr mais dinheiro na coisa.
Exatamente, olha, muito obrigado pela partilha.
Deve ser o tipo de história que acontece muito na bolsa, não é? Malta que chega e pensa, epá, tem aqui um algoritmo que isto agora é que vai ser. Experimenta isto com o passado e o algoritmo fez coisas extraordinárias, mas depois, passado uma semana, aquilo está a dar prejuízos gigantescos e a pessoa não percebe porquê.
Exato. Há algoritmos que estão a controlar os outros algoritmos algoritmos para os matar. Nas Exato. Bolsas tem muito isso. É AI para controlar a AI. Quando aquilo começa, a tendência era esta, começa a estabilizar ou começa a cair, antes que aquilo corra muito mal, vai perder algumas, leva um kill e acabou. Aquele já morre, vem outro. E é código um bocado descartável, vamos ser sinceros. Coitada da malta que faz este tipo de modelos, porque eles ficam deprecated muito rápido, não é? Porque a realidade muda. Eles próprios mudam a sua própria realidade de bolsista, por isso é interessante. Muito, muito, muito boa partilha. Muito obrigado, António. Zé Tó, passo a palavra a ti, o que trouxeste para nós hoje.
Ora bem, eu trago aqui um artigo, é um blog post que está publicado no sourcedatascience.com e é um exemplo da construção de uma solução de machine learning em menos de uma hora. O artigo é interessante, usa, por exemplo, esta questão do teachable machine para criar as primeiras partes do modelo e depois toda a componente de fazer deployment rápido disto para produção na cloud. É um bom exemplo de como às vezes as soluções mais simples conseguem fazer o tal proof, se calhar suficiente para convencer o negócio a avançar para algo mais complexo a seguir. Mas não deixa de ser um artigo de como procurar estas ferramentas e que tipo de soluções é que existem na net hoje em dia para rapidamente provar a validade de determinado tipo de aproximação. Eu estou muito ligado a esta parte de research e, portanto, das coisas que eu vejo mais vezes a cometermos erros é complicar demasiado estas primeiras iterações e, em vez de fazer coisas mais rápido e mais simples e validar se vale a pena continuar por aquele caminho. Se calhar mais vale fazer muitas iterações do que estar a fazer um mega projeto que depois pode ser um falhanço redondo.
Muito interessante, sim, e bastante alinhado até com o que estavas tu própria partilhar antes no nosso main do podcast, muito alinhado. Obrigado, Zé Tó, pela tua partilha. Eu se calhar vou agora passar então a palavra ao Vítor para partilhar então o que trouxe para nós hoje, então.
Força. Olha, tenho aqui uma notícia do MIT, é uma notícia que está no MIT News, que eu adorei ler, que tem a ver com o reconhecimento de fala, não é? A parte de reconhecimento de fala. E, portanto, nós temos aqui sempre um problema no reconhecimento de fala, que é, como é que é dizer, comum para as linguagens que têm muitos falantes. Porquê? Porque os modelos de machine learning precisam de ter muitos exemplos para serem treinados, mas que se torna muito dispendioso para as línguas que têm menos falantes. E o que é tornar-se muito dispendioso? Portanto, o tornar-se muito dispendioso é preciso ver que para treinar um modelo de treino de NLP tem mais ou menos 300 milhões de neurónios. Então, não sei se estão... Portanto, vejam o que é que eu, para cada pedacinho de código gravado, de fala gravada, eu tenho que treinar uma rede de 300 milhões. Portanto, isto só para dar aqui um exemplo da complexidade disto. Então, o que é que o pessoal do MIT fez? Eu acho isto brilhante. Os gajos, primeiro, fizeram uma experiência que treinaram uma rede apenas com as 10 línguas mais conhecidas, portanto, mais conhecidas, mais faladas, portanto, o inglês, o francês, o espanhol,
o chinês,
o mandarim,
mandarim, certo.
O russo, portanto, eles treinaram com 10 letras, com 10 línguas diferentes, e depois concluíram, analisando o modelo neuronal. E isto é uma coisa que raramente se faz, que é olhar para o folder das sinapses. Perceberam que havia um grande overlapping das redes. Portanto, eles treinaram o russo, treinaram o francês, ou o mandarim, que havia ali um overlapping da rede neuronal. Então, o que é que eles fizeram? Foram podar a rede. Eu até morri com isto, porque toda a gente se lembra da poda alfabeta, não é? Do pruning da teoria de jogos. Portanto, o que eles fizeram foi a rede neuronal e eliminaram aquela... O que não era, não estava no tronco comum das línguas, eles chegaram lá e puseram a zero. Ou seja, e depois então foram, conseguiram, e chamaram a isto, já agora o algoritmo, eles chamaram isto o PAR, que é Prune, Adjust and Reprune. E porquê que é o Reprune? Porque depois a seguir, portanto, eles têm uma rede pré-treinada com estas 10 línguas, podada, portanto, têm que retirar as conexões que não contribuíram muito para aprender as 10 línguas, meteram-os mesmo a zero. Notem, quando elas estão a zero, significa que aquelas conexões não vão ser multiplicadas por zero, simplesmente, portanto, reduzem o esforço. E depois, então, foram treinar com alguns exemplos. Essas línguas, podia ser o mirandês, não é? Aqui em Portugal, não é? Imaginem que queriam treinar o mirandês, pá. Foram treinar o tal mirandês em cima da rede. E, obviamente, que o que aconteceu foi que o modelo computacional foi muito menos exigente, porque destes 300 bilhões de neurónios conseguiram fazer muito menos. E, por outro lado, conseguiram perfeitamente ensinar o mirandês com poucos exemplos. Mais com uma accuracy melhor do que outras redes convencionais de treino de fala, não é? Eu acho este artigo leva-nos até aqui um bocadinho na direção de algumas coisas que estamos a falar há bocadinho. Primeiro, na direção de como é que podemos tornar o machine learning mais sustentável e, portanto, menos exigente do ponto de vista computacional. E depois, por outro lado, a necessidade que nós temos de ter novos algoritmos, em particular em deep learning, não é? Porque houve aqui uma... Portanto, nós estamos mais ou menos há 5 anos, de grosso modo, em que não passa grande coisa na área dos algoritmos de deep learning, não é? Portanto, isto apenas não passa nada mesmo, ou passa pouco. Portanto, é engraçado ver que começa a passar alguma coisa. E eu gostei em particular de ler este artigo, que vos recomendo, sobretudo pela questão de original do prune da poda, não é? Da rede neuronal.
Bastante interessante, por acaso. Eu já tinha lido também, por acaso, como o MIT andava a fazer algumas investigações, abordagens um bocadinho diferentes para treino de voz, e acho que até uma das áreas que está mais a crescer. O António, no início do podcast, até estava a dar os exemplos, não é? Computer vision, já estavam assim muito segmentadas estas coisas, e agora com a computação a evoluir, vão ver, neste caso o MIT, mas a academia a tentar criar agora novas iterações em cima disto. Muito interessante. Olhem, eu trago-vos não conseguia, os meus últimos 15 dias foram um bocado dominados pelo evento do Ignite da Microsoft, por isso, dentro do AI, fora do AI, foi assim um bocadinho o que dominou um pouco toda a literatura que eu andei a ler e das coisas dos lançamentos e tudo. E há um em particular que eu quero partilhar convosco que me chamou bastante a atenção, gostei de ver, por acaso não estava a contar. Eu já há uns tempos atrás tinha deixado o link que a Microsoft tinha feito a parceria com o OpenAI para licenciar o OpenAI a nível mundial e tudo, na altura também foi assim, mas pensei que tinha ficado por aí e fiquei muito surpreendido que a semana passada e o link que vos partilho hoje é uma notícia do anúncio de um novo serviço no Azure chamado OpenAI Service, que no fundo combina a parte do GPT-3 com as capacidades do Azure a nível enterprise, de vocês basicamente subscreverem um modelo e como se fosse um serviço dos Cognitive Services, um Computer Vision ou qualquer coisa assim, customizarem um modelo como um serviço e fazerem deploy sem terem que fazer toda a instalação do GPT-3. Tornam aquilo basicamente uma API customizável, só vossa, da vossa versão do GPT-3, como estávamos aqui há bocado a falar, não é? Que estes modelos são extremamente complexos, mas também com uma capacidade de customização que os torna extremamente poderosos. Mas depois de vocês terem que andar a montar esse poder todo, vocês, e pronto, agora está anunciado como um serviço para todos os efeitos. É um novo Cognitive Service, por isso está dentro do suite dos Cognitive Services a partir de agora, e traz todas as componentes que nós, de reliability, de compliance, data privacy, todas as coisas que nós teríamos que montar em cima, porque o modelo é só o modelo, tudo o resto era para tornar um enterprise grade service, tínhamos que montar tudo ao resto. Aparentemente a Microsoft já fez isto e tornou as coisas assim. Foi espetacular, uma coisa que eu não estava mesmo a contar, e eu voltando de vez em quando até atento às coisas que internamente passam na Microsoft, e este passou-me mesmo ao lado, fiquei muito contente. E depois, claro está, o artigo em si, para quem possa não conhecer o GPT-3, tem também muito detalhe sobre casos práticos, indústria e tudo, é um artigo bastante completo, por isso, se não fosse só pelo anúncio e para vocês entenderem o que é que realmente está aqui a ser oferecido, se não conheciam nada ou pouco do GPT-3, é um bom artigo também para vocês ficarem a conhecer. E é esta a minha partilha para vocês. E assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais cheias de conteúdo. Um obrigado enorme por mais uma conversa muito interessante aos meus parceiros neste sofá virtual habituais, aqui ao Vítor. Muito obrigado, Vítor.
Muito obrigado, foi um prazer, como sempre.
Prazer sempre, Vítor. E muito obrigado, Zé Tó.
Obrigado, obrigado a todos e ao António também.
Sim, exatamente. Um obrigado muito especial ao nosso convidado, António Alegria, que foi uma fantástica companhia hoje, que nos trouxe insights incríveis, uma conversa mesmo muito agradável. António, foi um prazer ter-te connosco hoje. Muito, muito obrigado pela partilha.
Obrigado, o prazer foi meu.
Se ainda não seguem o António, relembro, não se esqueçam, está aqui na descrição do episódio os links para vocês encontrarem o António, tanto no LinkedIn como no Twitter. Não se esqueçam de seguir, vocês não vão se arrepender. Não poderia deixar também, claro, de agradecer a vocês todos que estão desse lado a ouvir-nos. É para vocês que nós produzimos este conteúdo. Muito obrigado por estarem desse lado. Caso tenham algum tema, algo que gostassem de ver discutido, sugestões, comentários, feedback, temos todo o interesse em ouvir tudo isso, por isso basta-nos fazer chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para o nosso próximo episódio, nas habituais duas semanas. Até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.